Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.
Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui pela sua Rádio Nacional do Rio, Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Vamos juntos até às 18 horas, trazendo para você as principais informações do esporte do Brasil e do mundo nessa quarta-feira, dia importante para os clubes na Libertadores, né? Hoje tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem Flamengo, tem Palmeiras, enfim. Cardápio hoje repleto para você que gosta do futebol. Vamos falar também da contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco da Gama. Vou trazer esse noticiário daqui a pouquinho com o Rodrigo Ricardo, que está acompanhando a coletiva daqui a pouquinho de Vanderlei Luxemburgo. E vamos comentar também aqui a situação do campeonato de futebol pelo mundo, destacando hoje aí a vitória do Ajax sobre o Tottenham. Depois da belíssima vitória de ontem do Liverpool enfrentando o Barcelona, ganhando de 4-0, virando um placar ali que muitos consideravam improvável. Ao meu lado hoje, o prazer de trabalhar com ele. Deixa eu cumprimentá-lo, peraí, é uma emoção, o produtor fica aqui querendo seguir o roteiro, não tem roteiro. Deixa eu cumprimentar aqui, Valdir Luiz, boa tarde.
Olha, realmente, meu boa tarde, minha alegria. Eu não tenho palavras para dizer a minha alegria de estar ao lado dessa figura querida, esse profissional versátil que é Marcos Gomes.
Valeu,
bom dia. Grande talento do rádio. O rádio precisa de talentos como Marcos Gomes e apresentando, como sempre, com muito brilhantismo o programa Mundo da Bola, como também quando apresenta outras coisas, né? Televisão e também outros programas.
E daqui a pouco vamos falar de música, ele não vai escapar, não. Valdir Luiz é o apresentador, comentarista do futebol, do esporte brasileiro, que mais entende de Roberto Carlos. Vamos falar do rei.
Pô, eu fiz dois programas com você, o rei.
Então, daqui a pouco.
E acompanho do sábado de 8 às 10, no Rio, só matando.
O rei torce para que time?
Vasco.
E será que ele gostou da indicação
todos
do
Vanderlei? Todos os reis do Brasil torcem gostado, pro Vasco. Porque eu quero dar um noticiário dos companheiros, para depois entrar nesse tema, mas eu tenho prós e contras. Mais prós do que contra o Vanderlei.
Valeu, Maurício Costa também conosco. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Marcos Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes. Tô aqui pra
Maurício.
Só pra falar o seguinte, hein? Já tem eliminado na Austrália.
Opa! Começou a provocação.
Não, eu não disse quem.
Começou a provocação.
Tem eliminado na Austrália.
Tá bom, Maurício. Daqui a pouco vamos começar a provocação.
Maurício falou isso pra mim quando eu cheguei na redação.
Não sei. O nosso programa de hoje tem na mesa de áudio o Jorge Brum, com a participação também na produção e também aqui trazendo informação para você do nosso Luiz Ferreira. E você pode participar do programa, mande o seu recado, participe com a gente. Nosso telefone 2117-6935, nosso DDD 21, repetindo, 2117-6935. Ou acesse a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. Vamos de que agora?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Rio, Brasil.
A alegria dele, dos prós e contras. E tem os contras também, né? Tem a turma do Varal.
E tem aqueles que vão apenas comentar o jogo.
Tem a turma do Varal.
Entrar na passionalidade.
E vamos trazer o noticiário do Flamengo? Com quem?
Comigo mesmo.
Daqui a pouquinho, Maurício Costa com o noticiário do Flamengo. Flamengo que joga logo mais contra o Peñarol. O Flamengo jogando a sua vida na competição, na Libertadores. E Abel colocando também em risco o seu emprego. Boa tarde, Maurício.
Você acha mesmo, Marcos?
Tem certeza.
Será que se o Flamengo não se classificar, o Abel cai? É uma das.
Não tenho dúvida.
É uma das grandes perguntas, né? De hoje.
Não tenho dúvida.
É, o Flamengo que enfrenta o Peñarol. O pessoal tá falando assim, ah, tá brincando. Eu falei, tem eliminado na Austrália, pode ser. E a torcida do Flamengo espera que seja o Peñarol eliminado. Então a LDU, né? Dependendo do empate. É, e outros times aí, tá? Libertadores tá cheio de time que vai ser eliminado hoje, né?
Correto.
É, o Flamengo é o seguinte, o Flamengo é o líder do grupo dele com 9 pontos. Logo atrás tá o Peñarol também com 9 pontos. Depois vem a LDU com 7 e San José já tá eliminado com 4. O Flamengo precisa de apenas um empate. O Flamengo empatou contra o Peñarol lá no Campeão del Siglo, em Montevideo. Estádio para 40 mil torcedores, o Flamengo tá classificado. O Peñarol não. Porque o Peñarol tem um saldo de 2 e se a LDU fizer... Então, na verdade, o Peñarol tem 2 a mais, né, de saldo do que a LDU. Se a LDU fizer 2 ou mais gols de diferença sobre o San José e o Peñarol empatar, a LDU passa o Peñarol, né? Então não adianta. O Peñarol não tem que ficar ligado em jogo da LDU contra o San José.
É vencer ou vencer pro Peñarol.
O Peñarol tem que vencer. E o Flamengo pode empatar. Só que o Flamengo perdeu pro Peñarol aqui no Maracanã.
Lendo Maracanã.
É, tava com 1 a menos, é verdade e tal, mas...
Não podia perder.
É, não podia ter perdido. Bom, o Flamengo hoje vai ter o apoio da torcida, são 37 mil, o estádio tem capacidade para 40 mil, 37 mil ingressos foram colocados à venda, 2 mil para a torcida do Flamengo, tá uma expectativa de 1.000 torcedores do Flamengo, tem cerca nesse momento de 14 ônibus concentrados onde está a torcida do Flamengo, que vai direto, um esquema de 50 policiais, mais de 200 seguranças,
vai sair em
comboio, para tentar dar total segurança à torcida do Flamengo, que foi jurada por certos torcedores do Peñarol, né, a torcida inteira, que nem aqui no Brasil, né?
Sim, sim, sim.
Tem a torcida organizada, e a torcida povão. E a expectativa é de que a torcida do Flamengo tenha total segurança para fazer a festa dela.
Tomara.
Principalmente se o Flamengo ganhar ou então empatar.
Valdir
dentro
Luiz.
De campo.
Vamos lá, termina.
Time do Flamengo.
Já tá
deve entrar
confirmado?
Em campo. Praticamente. A única dúvida é se o Diego entra. Eu acho que o Diego fica no banco de reservas. Diego Alves não vai jogar no Lombardia. O Flamengo deve entrar com César, Paralha, Duarte, Rodrigo Caio e René. Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, um pouco mais aberto, talvez, e Bruno Henrique no meio.
Sim. Bom,
sobre pressão da torcida do Peñarol, quem conhece muito bem é o Arrascaeta. Ele que era torcedor do Peñarol na infância, e ele falou sobre essa partida de hoje à noite lá em Montevideo. Vamos ouvir o uruguaio.
Creo que va a ser un partido muy tenso, intenso también, porque, bueno, Peñarol va a estar con toda la hinchada, alentando, una motivación de poder pasar a la siguiente fase, y nuestro equipo también tiene que encontrar su motivación, su objetivo, en saber que dependemos de nosotros mismos para poder avanzar.
O nosso querido Arrascaeta falando que vai ser uma partida tensa, muito intensa, que vai ter uma pressão, mas que o Flamengo tem que controlar os nervos para passar de fase. E sabe quem viajou com o elenco do Flamengo?
Quem?
Dos grandes ídolos da história do rubro-negro, Leandro. O ex-lateral direito Leandro viajou com a delegação para dar aquela força. Leandro que tem experiência em Libertadores e Mundial também.
Ah, meu Deus do céu, que saudade.
É, quem vou sabe,
jogar,
né?
A lateral direita hoje tá um problema.
Tem duas revanchas aí, hein? Já pensou? A Jackson, então, o Liverpool?
Também, quem sabe, né?
O Leandro fala
tava
sobre...
Tava lá, contra o Liverpool ele tava lá.
É, o Leandro fala sobre essa equipe do Flamengo. O Leandro tá confiante, vamos ouvi-lo.
Sabemos das nossas dificuldades que vai ser aqui, mas tenho certeza absoluta, como rubro-negro, que esses rapazes que estão aqui vão ter o Flamengo, defender o Flamengo na quarta-feira, vão dar o sangue de cada um dentro de campo para a gente sair daqui classificado e, quem sabe, o início de uma grande caminhada para o título da Libertadores e do Mundial. Valeu!
Tá então, Leandro, quem sabe o início de uma grande caminhada para o título da Libertadores é do Mundial, hein, Marcos Gomes?
Obrigado, Maurício. Valdir Luiz, você viu o Leandro jogar durante muitos anos.
Vi.
Ali pertinho, né, atrás do gol no Maracanã.
É,
que saudade, hein?
Eu vi o Leandro jogar, foi um dos grandes lateral direitos que eu vi atuar no futebol brasileiro. Olha, sem medo de errar, depois do Carlos Alberto Torres, o Leandro foi o maior lateral que eu vi jogar, lateral direito. Depois eu vi jogar como zagueiro. Pô, brilhante. Ele fez um gol no Fla-Flu, e esse Fla-Flu marcou muito pra mim, que foi o meu primeiro Fla-Flu como repórter da Rádio Nacional, 85. E eu tinha chegado aqui em junho de 85, o senhor que foi em julho, agosto, não me falha a memória, foi o A1. E eu tava fazendo ali um meio, que antigamente você trabalhava com 4 repórteres. 2 atrás dos gols, e 2 atrás dos bancos. Eu tava ali no meio, fazendo o banco do Fluminense.
Tava no fosso.
É, mas já tava caminhando ali. Mas já tava caminhando na beira do campo.
O jogo já tava no finalzinho,
né? Tava 1-0, aí ele dominou a bola no meio de campo, deu uma pancada de perna esquerda, bateu no travessão, bateu nas costas do Paulo
Vitor.
Um jogador maravilhoso, uma figura humana que eu tive pouco contato, mas sempre atencioso, sempre um cara bacana, e ele tem um astral vencedor, né? E o Flamengo, naquele jogo do Cobreloa, em 88, estava lá. Porque eu trabalhava na Rádio Capital na época, e no sábado que antecedeu, jogou com uma segunda-feira, o Botafogo jogou contra a seleção da seleção do Uruguai, um jogo amistoso. Perdeu por 1-0 o gol do Vitorino, atacante uruguaio. E eu fiquei junto com o nosso querido André Ribeiro para fazer o jogo do Flamengo. Foi um jogo terrível, porque o Mário Soto no primeiro jogo jogou com a pedra na mão e tudo. Então, hoje o jogo não é no Centenário. Eu tive Montevidéu agora no final do ano. Eu passei na porta do estádio do Penarol, muito bonito do lado de fora. O estádio do Penarol novo, né? Foi inaugurado em 2016, é uma pressão muito grande ali. Ele perdeu para o Palmeiras ano passado lá. Eu acho que o Flamengo tem condição de vencer. Porque Libertadores é diferente, ainda mais jogo decisivo, é diferente do jogo comum. Além da qualidade técnica que o Flamengo tem bastante, tem um bom elenco, tem um bom time, você tem que ter uma coisa chamada vontade, determinação, comprometimento e atenção.
O Valdir,
tem que jogar atento 90 minutos.
O fato do Penarol ter que vencer o jogo para decidir sua vida na Libertadores pode facilitar a vida do Flamengo?
Ô Marcos, só mais uma coisa, tem uma pressão além disso, né? Qual é, o Penarol não passa de fase há 8 anos. Então, a última vez foi em 2011, quando foi vice-campeão da Libertadores contra o Santos. Então, além da necessidade de vencer, ainda tem essa pressão de que o Penarol não passa da primeira fase há 8 anos.
O Flamengo foi eliminado também em 2011 dentro do estádio Nilton Santos. Foi um jogo até que ganhou o jogo, mas estava vendo os resultados, depois todo mundo chorou, o Flamengo foi eliminado. E o que acontece? Não, é detalhe, a gente está comentando detalhe, não adianta ficar o Maurício rindo. Então, o que acontece é o seguinte...
Ele dá entrega ainda, companheiro.
Ele fica rindo, Maurício, para mim. Então, não, estou dando uma informação pertinente.
Tá certo.
O que acontece é o seguinte, o Flamengo... pode se aproveitar disso. Se você analisar, se a gente fizesse um quem é quem aqui, o Flamengo é melhor do que o Penarol.
O elenco do Flamengo é melhor.
É melhor. Mas nem sempre vence o melhor. Um exemplo...
Mas pode ser que o time esteja mal posicionado em campo.
Mas a maneira do Penarol ter que jogar, que o Penarol não pode fazer cera, pode ser, claro, se estiver ganhando, sim. Mas se estiver precisando ganhar o jogo 0-0 ou perdendo...
0-0 ele já está fora da competição.
Ele vai ter que jogar. E isso pode ser um handicap favorável ao Flamengo. Que quando você... precisa jogar. E você tem um time de qualidade, isso é bom, né?
E a situação do Abel? Tem um time de qualidade na mão, tem um elenco, aliás, de qualidade na mão, mas não consegue fazer esse time jogar com o DNA do Flamengo. Ou seja, o Flamengo sempre joga pra cima, pra frente, incomoda o adversário, e a gente tem percebido que nos jogos com o comando do Abel, o adversário gosta do jogo, parte pra cima, e não é a cara do Flamengo isso.
Eu vou te falar uma coisa aqui, eu conheço o Abel muito bem. Conheci o Abel em 82, quando ele foi contratado pelo Botafogo, fui até Paris no jogo que ele, foi o pagamento do passe dele contra o Paris Saint-Germain. Trabalhei com ele quando eu fui supervisor. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas é um treinador, o Vanderlei, vou falar aqui pro ouvinte entender o que eu vou falar e vocês entenderem. Taticamente, o Vanderlei é muito melhor do que o Abel. Uhum. Mas o Abel é mais de grupo, é mais gestor, é mais, sabe, ele sabe conduzir um grupo. Mas ele não é tão talentoso na parte tática e técnica, entendeu? Então, mas ele é um cara que agrega. Mas no Flamengo ele não está conseguindo colocar um padrão. Por quê? Porque o Flamengo fez um altíssimo investimento, tem uma folha salarial altíssima, tem um time de qualidade, mas não consegue rodar. O time, tirando o segundo tempo que fez contra o Cruzeiro e a partida contra o Vasco, primeiro jogo da final... pô, foram duas partidas inquestionáveis do Flamengo. O resto do Flamengo tem ganho pela qualidade individual. E o Abel ainda tem contra si, e tem uns torcedores que tem boa memória, um amigo meu lá de Niterói, outro do Riachuelo e outros mais, que tem boas memórias, eles se lembram que aquele, até hoje, eles não esquecem aquela final de 2004 da Copa do Brasil e que era o técnico Abel Braga. Então ele está sendo cobrado, questionado até pelo histórico. E evidentemente que se o time estivesse jogando tão bem,
claro,
ele não fosse
questionado.
Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho, opinião minha, não é uma informação, uma opinião. Eu acho que o Abel, se o Flamengo foi eliminado hoje, ele não...
Não segue.
Contra
a
Chapecoense tem outro
domingo de manhã. Não, não tem. Com certeza, não tem condições. Valdir, vamos continuar falando aqui de futebol. Vamos falar um pouquinho agora de um outro time que joga hoje pela Libertadores, né? O Cruzeiro, que vai enfrentar da Libertadores, mas quem tem as informações do Cruzeiro é o nosso Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, gente?
tudo tranquilinho.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. O Cruzeiro pode fazer história hoje, Marcos. Pode se tornar o primeiro clube da história da Libertadores a passar a fase de grupos sem levar gols. E é mais...
Invicto.
Fantástico. Não, já teve clube 100%, já teve clube 100%, vencendo todas as seis partidas, no caso, mas sem levar gol, até agora é inédito. Só que o técnico Mano Menezes vai ter que fazer umas modificações na equipe. O Dedé tá com dois cartões amarelos, corre o risco se levar o terceiro. Os cartões são zerados para as oitavas de final, mas se tomam hoje, tá zerado.
Não joga a próxima fase,
isso aí. E o Fred tá com desgaste físico, então vai ser poupado.
Tá.
Quem vai entrar no lugar do Dedé é o zagueiro Fabrício Bruno.
Uhum.
Inclusive, tava na Chapecoense.
Mas não é voltou. Zagueiro, não. Bom zagueiro.
Exatamente. E ele conversou com a imprensa antes da partida e falou sobre a expectativa desse jogo contra o Emelec.
Gostaria de agradecer a confiança do professor Mano, né? Como você mesmo disse, voltei esse ano e venho trabalhando cada dia forte, esperando novas oportunidades. E agora, para esse jogo contra o Emelec, ela apareceu. Quando eu voltei, né? Independente de quem eu atuasse, a gente estaria ali bem servido na posição. Acho que o Léo é um cara que eu vou jogar amanhã que me passa bastante confiança. Então, acho que isso é o principal de tudo, né? Ter confiança de todos do grupo. Para, se Deus quiser, fazer uma excelente partida e conseguir o mais importante, que é o resultado positivo, para dar sequência a essa campanha vitoriosa que vem fazendo a Libertadores.
Bom, e a partida pode ser apenas de quebra de recorde para o Cruzeiro, como o Fabrício Bruno falou com a gente, mas para o Emelec, o Emelec vai jogar com tudo para cima do Cruzeiro, porque é o segundo colocado com 6 pontos ganhos, seguido pelo Deportivo Lara com 5. Os venezuelanos jogam nesta quarta-feira, no mesmo horário, 19h15, contra os argentinos do Huracán, que já não tem mais chance de classificação. Então o Emelec, tendência que pata para cima para tentar pelo menos um empate e tentar pelo menos uma vitória em cima da equipe brasileira. Tendência que o Mano Menezes mande a campo Fábio no gol, Edilson, Fabrício, Bruno, Léo e Egídio, Henrique, Lucas, Romero e Rodriguinho, David ou Rafinha, Sassá e Robinho no ataque. Marcos Gomes.
Ô, Valdir Luiz, Cruzeiro e Emelec. Provavelmente o Dedé não deve jogar por uma questão do cartão amarelo.
O Fabrício Bruno.
O Fred está nessa situação de possível recuperação, de uma lesão, tem que ser poupado. Mas jogando em casa, o Cruzeiro tem uma grande possibilidade de vencer esse jogo, embora o Emelec também vá jogar para garantir a sua fase, na próxima fase, na Libertadores. Né?
A vida de comentarista é complicada, porque tem que analisar o antes, o durante e o depois.
É verdade.
Antes você projeta. Se a gente projetar pelos números e pela qualidade pela campanha, o Cruzeiro é altamente favorito.
É verdade.
Ele perde o Dedé, mas entra o Fabrício Bruno, que não é mau zagueiro, o problema é que tem contra si a falta de ritmo de jogo. Sai o Fred, entra o Sassá, que é bom jogador, tá entrando sempre. Então, ô Marcos, o Cruzeiro é um grande favorito. Mesmo que esses dois desfalques, tem um belo elenco, faz uma campanha maravilhosa. Perdeu um jogo esse ano até agora, foi pro Flamengo, aquele 3-1, e de maneira merecida, que o Flamengo foi muito melhor. Então, sabe, o Cruzeiro é o grande favorito aí para vencer e para continuar com um aproveitamento de 100% na competição.
Vamos falar um pouquinho sobre Ajax e Tottenham, porque a coisa complicou, Luiz Ferreira.
Rapaz, essa Liga dos Campeões está bem estranha, hein, Marcos?
Muito.
O Ajax abriu 2-0 com gols do Ziyech e do De Ligt. Só que o Tottenham correu atrás, essa partida sendo disputada pelas semifinais da Liga dos Campeões, lá na Johan Cruyff Arena. O Tottenham correu atrás com 2 gols do brasileiro Lucas Moura, revelado pelo São Paulo.
Né?
Tá jogando muito, tá com uma moral danada lá nos Spurs. Tendência, agora temos Ajax 2, Tottenham também 2, 15 minutos da segunda etapa. O que acontece, Marcos? Se o Tottenham fizer o terceiro, quem passa para a final é o Tottenham pelo critério dos gols marcados fora de casa, já que o Ajax venceu o jogo de ida na casa do Tottenham por 1-0.
Deixa eu mandar um abraço aqui, o Maurício Sensei.
Abração.
O Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, mas é um grande ouvinte, uma grande figura, botafoguense, tá ligado aqui no Mundo da Bola. Um grande abraço para você, Orlando Silva.
Um abraço, Orlando. Então, lembrando que faltam quantos minutos para o término do jogo?
A gente tá com 16 minutos da segunda etapa. Aprendeu, quase.
Né? Legal.
Quem errou foi você.
Legal. Mas vamos lá, então daqui a pouquinho, né, mais informações. Só lembrando, né, que no próximo dia 17 o Tite convoca a seleção brasileira, e como você falou no Lucas Moura, que acabou de fazer 2 gols, tá numa boa tá numa boa fase no Tottenham, ele que jogava no Paris Saint-Germain.
Só o ouvinte da Rádio Nacional pergunta, cadê o David Neres? Se machucou no aquecimento.
Sim, o jogador do Ajax.
O jogador do Ajax, tá. Que também vinha sendo convocado.
Alguma chance? Merece o Lucas Moura a convocação para a Copa América ou Valdir?
Esse jogador começou muito bem no São Paulo, mas saiu muito jovem no Brasil, não teve uma sequência boa na seleção. Eu acho que ele merece uma oportunidade sim, por que não? Tem tanto jogador tendo oportunidade e não sabendo aproveitar, eu acho que ele merece. Só gostaria que o Tite olhasse mais aqui para o futebol brasileiro. Tem jogadores que merecem serem observados.
Por exemplo?
O Eric do Botafogo é um deles.
Ah, meu Deus.
O Gabigol, o Bruno Henrique. Entendeu? Eu sou jogador de futebol, não, Pikachu não. Mas são jogadores que precisam ser mais observados. Se você olhar pelo eixo, pelo Brasil afora, tem grandes jogadores espontâneos. Tem um zagueiro no Internacional, o Rodrigo Moledo, baita de um zagueiro alto, forte, rebatedor.
Espadaúdo.
Você tem que olhar mais um pouco. E você tem o seguinte, se eu fosse o Tite, eu não sou, eu vou dizer o seguinte, eu levaria um pouco mais de jogadores que atuam no Brasil. Por quê? Pessoal que na Europa vem pro final de temporada, não vem com vontade de disputar a Copa América, não. Vem para cumprir tabela.
Tá certo, Valdir Luiz. Daqui a pouquinho nós voltamos com outras informações aqui no programa No Mundo da Bola. Agora são 5 horas e 24 minutos.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Marcos Gomes.
Estamos de volta com o programa No Mundo da Bola, trazendo para você as principais informações. O noticiário agora é relacionado ao esporte olímpico, paralímpico, que nós vem aí o Momento Estádio.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
O Circuito Mundial de Judô terá mais uma etapa em Baku, no Azerbaijão. A competição começa no dia 10 de maio e termina no dia 12. As disputas distribuirão em torno de 1.000 pontos para o ranking da Federação Internacional de Judô. Os 9 melhores brasileiros por gênero ficarão classificados para o Mundial de Judô em Tóquio de 21 a 31 de agosto. O 34º Internacional Challenger de Badminton foi realizado em Campinas durante 5 dias. Competiram 165 atletas de 36 países. As modalidades foram simples, duplas, nos naipes masculino e feminino, e duplas mistas. Foram 200 partidas no total. O jogador brasileiro Igor Coelho subiu ao pódio na 3ª posição. A seleção brasileira de paraciclismo conquistou 10 medalhas no Parabiago Paracycling, realizado entre os dias 4 e 5 de maio em Milão, na Itália. O evento, classificado como muito importante, somou pontos para o ranking mundial classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. No último dia de provas, o Brasil protagonizou uma dobradinha na categoria C5, com os ciclistas Soilito Gor e Lauro Xamã. Disputam o paraciclismo paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados medulares, são cadeirantes, de ambos os sexos. As provas podem ser de estrada e de pista. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 5 horas e 28 minutos.
Entrevista.
O repórter Rodrigo Ricardo traz a segunda parte da entrevista com Joel Santana, da série Os Setentões,
Rodrigo
da TV Brasil.
Joel Santana em dois tempos. Aproveitando a série Os Setentões da TV Brasil, trazemos entrevistas exclusivas para você na Rádio Nacional. Nesta segunda parte, Joel fala sobre seleção brasileira, Neymar, o período como treinador na África do Sul e do tempo quando ainda zagueiro enfrentou Pelé.
Eu era um garoto e dividiu uma bola, nós ganhamos de 5-1 esse jogo. Meteu a bola do lado esquerdo, nós disputamos. Na disputa ele deu uma cotovelada como deu daquele uruguaio. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Eu falei, porra, cara, pra que isso? Não, ele levanta. Eu falei, guardei, computei. O tempo passou. Aí nós fomos a São Paulo, eu e Renê. Um dia à noite, chovendo, Pepe era treinador. Nós com cada trava de alumínio, a gente batia assim, ó, na trava, só pro cara ouvir o barulho, que é de alumínio, a trava também, só pra ouvir o barulho. Pim, pim, pim. Ah, meu irmão, aí nós abrimos o leque. Mas abri moleque legal, eu e Renê. Mas demo mesmo, batemos, ele pediu pra sair tudo.
Bad boy tem espaço no time de Joel?
Eu não gosto de jogador santo, jogador que olha pra você, tu não sabe a cor que ele gosta, ele não gosta azul, não. Eu gosto, eu só quero respeito. Não vai me fazer de trouxa. Tem espaço pra todo mundo, contanto que não seja, venha bagunçar meu treinamento. E chega lá no jogo, eu resolvo. Pode ser o que for, mas se chegar lá no resolver, vai sair. Pode ser quem for também.
E como foi encontrar Nelson Mandela?
Eu encontrei com ele 3 vezes. Uma vez nós fomos lá onde ele tinha desenvolvido um trabalho e ele já estava doente. Eu conheci até onde ele passou, quando ele foi preso, um lugar muito sinistro. E ele é um cara, rapaz. Ele olha para você, por ele transmite para você uma energia. É sublime o olho dele, cara. Ele era tão educado. Ele me chamava de senhor coach.
Que Joel espera da seleção brasileira?
Eu espero que a gente seja melhor do que foi na última Copa do Mundo da Rússia, que estava muito fácil. Perder para aquela seleção, o cara domina uma bola no campo dele, carrega a bola na nossa intermediária, rapaz, ele não tem um combate firme no cara. O time dos caras está tremendo de medo, a zaga dos caras tremendo de medo. Mas eles bateram. Aí quando o Brasil resolveu a jogar, aí eles foram parando a jogada. Pá, pá, machucando, parando, até irritar o time todo do Brasil.
Neymar pode ser o melhor do mundo?
Ele pode não, ele vai ser. Neymar é monstro. Ele é monstro. Ele tem uma varinha de condão em cima dele. Agora, não basta só ser monstro dentro de campo. Você, para chegar a ser o melhor do mundo, principalmente nós sul-americanos, porque europeu, acho que tudo de ruim é só a gente que faz, tudo de bom são eles. Eles têm o melhor futebol, eles têm o melhor jogador, mas quando ele precisa de jogador para ir lá resolver o problema dele, ele é um brasileiro, pode ver.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Rodrigo Ricardo continua conosco aqui neste No Mundo da Bola. Vamos trazer informações sobre a contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco da Gama. Boa
Vamos
tarde, Rodrigo.
Todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu
perdão. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Acabou de chegar, nesse instante, o técnico Vanderlei Luxemburgo, uma apresentação que teve alguns contratempos. A imprensa foi chamada para cá às 15h30, no Hotel Mercury, Grand Mercury, aqui na Barra da Tijuca, próximo ao Rio Centro, onde geralmente o Vasco costuma se concentrar. E, na verdade, só agora ele está chegando, porque, na verdade, ele estava em São Paulo, veio para o Rio, aí um pouco antes ainda, encontrou com o presidente Alexandre Campello para acertar os últimos detalhes aí, mas é certo, Luxemburgo é o novo treinador do Vasco da Gama, assina contrato até o fim do ano, ele vem acompanhado do Antônio Melo como preparador físico e o Maurício Copertino vai ser o auxiliar. Detalhe, ele não vai assumir o Vasco agora domingo contra o Santos, é porque sexta-feira é aniversário dele, ele vai completar 67 anos, então ele já tinha uma série de eventos programados, inclusive ele é dono de silos de cachaças, vai fazer o lançamento de uma nova cachaça na sexta-feira, mas deve assistir o jogo. já no Pacaembu, mas oficialmente ele deve assumir o time na segunda-feira, preparando o time para pegar o Avaí no outro domingo em São Januário, pela quinta rodada do campeonato, Marcos.
Ok, então, Rodrigo Ricardo acompanhando em instantes, né? Começando aí a entrevista coletiva de Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Vasco da Gama. Você volta daqui a pouco, tá, Rodrigo?
Falou, um abraço.
Valeu. Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo anunciando aí. Vanderlei Luxemburgo já está posicionado lá para entrevista junto com o presidente do Vasco da Gama. É uma boa essa contratação para o Vasco, o Vanderlei, que estava sem treinar um time desde 2017.
É.
A última passagem dele foi pelo Sport Clube Recife.
É, isso aí, até de forma conturbada, né? Teve desentendimento com o Magrão, com o Richelli, principalmente com o Diego Souza. Ele tinha recebido uma proposta do Botafogo, uma sondagem, não aceitou, porque disse que não trabalharia com o Diego Souza, e acabou nem evoluindo sobre o assunto salarial e outros detalhes. Eu acho pro Vasco uma boa, e pro Vanderlei também. Por quê? Porque o Vasco precisa de um técnico cascudo, um técnico experiente para dar confiança a esse time e a própria torcida vascaína. E para o Vanderlei também. Se você tirar o Vanderlei, o último título dele foi em 2011 pelo Flamengo. Ganhou o Paulista pelo Palmeiras em 2008. Depois de ir para cá, não foi bem. No Fluminense, teve 40 dias, brigou com todo mundo. O Fluminense só não foi rebaixado por causa daquela história do Everton. Ele teve no Sport Recife, começou bem, mas depois desandou a criar problema com os jogadores e acabou deixando. Está voltando após quase 2 anos. Ele saiu, se não me falha a memória, em agosto de 2017 do Sport. E agora está voltando para o Vasco. Olha, eu vou falar aqui o que eu já falei ontem aqui. Se for o Vanderlei campo e bola, para cuidar de campo e bola, é um grande treinador. Se for o Vanderlei para se meter em tudo, na parte administrativa, na contratação, numa série de coisas que ele tem, essa mania de querer assumir tudo para ele, ele pode se complicar.
Agora,
campo e bola, eu acho um grande treinador, porque taticamente ele conhece muito.
Rapidamente, informações com o Luiz Ferreira.
Não é informação, é um toque. É, também uma cornetada. Eu li vários livros sobre Vanderlei Luxemburgo, de vários jornalistas, e todos eles colocam duas coisas. Um, que depois que o Parreira saiu da seleção brasileira em 2006, após a Copa do Mundo 2006, o Luxemburgo havia revelado a muitos jornalistas, a muita gente, que ele achava que seria trazido de volta para o comando técnico da seleção brasileira. E esses mesmos jornalistas colocam que ele sentiu muito. Que o pessoal que acompanhava o Luxemburgo, principalmente lá em São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians, colocou que o Luxemburgo parece que trazia um brilho nas palavras dele, nas palavras desses profissionais. E que, a partir desse momento, o Luxemburgo só desceu a ladeira. Caiu.
Vamos falar aqui, eu quando conheci minha carreira no rádio, e comecei como estagiário aqui na Rádio Nacional, depois fui rodar e outra rádio até voltar aqui como profissional, eu cobri o Botafogo em 79, estava começando, estava na Rádio Mauá, quando o Vanderlei estava encerrando carreira. Ele encerrou a carreira jogando no Botafogo. E começou no próprio Vasco como um dos auxiliares do Antônio Lopes.
Sim.
Isso nos inícios dos anos 80. Ele, eu acompanhei aqui pela Rádio Nacional em 2000, aquele pré-olímpico, e cobri eu, o Mário Silva e o Bosch, viajamos para fazer esse pré-olímpico. Eu acompanhei também os treinamentos na Granja Comari. E ele conhece muito. Mas na seleção ele estava batendo de frente com muita gente. E outra coisa, se você fizer um histórico do Vanderlei, eu acredito que esse tempo que ele ficou fora, quase 2 anos, ele tem refletido melhor. Ele bateu de frente só com craque.
Certo.
Com o Edmundo, com o Marcelinho, agora com o Diego Souza no Sport. Ele sempre tem problema com grandes jogadores. Espero que no Vasco ele não venha a ter com o Castan, com o Maxi Lopes. Eu não digo que sejam grandíssimos jogadores, mas são os cascudos do
mas,
time.
Mas, Valdir, com o elenco atual do Vasco, o que é possível fazer? Essa conversa com o Campelo... certamente...
É igual a garantia de que vai ter três reforços. Quando a janela for aberta.
Agora então, no meio do ano.
Agora no meio do ano. Depois da Copa América, quase vai ser outro time. Eu acho que com esse time do Vasco, ele com a experiência dele, com um bom planejamento tático, eu não vou dizer que vai brigar pelo título, mas o Vasco não vai ficar nessa posição horrorosa que está com o último colocado com ponto. Não vou dizer que vai brigar pelo título. Mas com esse elenco, o Vasco, na minha opinião, fica nono, décimo, ele trabalhando aquele Vanderlei que a gente conhece.
Agora, campo e bola, né?
Campo se começar
com, não. Declarações, aí dificulta
coisa,
muito.
E outra coisa, o Vasco tem que arrumar urgentemente um gerente de futebol, um diretor executivo, um cara que tenha, sabe, um poder de bater de frente com ele, que eu digo, e questionar.
Fala-se muito em Antônio Lopes, né? Que seria,
cairia na minha como opinião, uma luva, seria, né, um nome ideal. Não só por ter sido um profissional como treinador no Vasco, vitorioso, ganhou vários estaduais, ganhou Copa do Brasil, perdão, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, fez esse trabalho no Botafogo muito bem, quando ganhou a Série B, fez no Atlético Paranaense, e tem uma coisa, é amigo pessoal do Vanderlei. Nos 50 anos do Lopes, de casado, eu estava lá, o Bocage também estava, e o Vanderlei, um dos poucos que foi convidado, estava lá. Então são amigos de família. Então isso pode ser muito importante. Você trazendo uma pessoa que você confia para trabalhar, eu acho que o Lopes seria o nome ideal, primeiro pela empatia que tem do torcedor do Vasco com ele.
É,
e segundo, até pela ascensão que ele tem com o Vanderlei.
E pode até voltar com aquela camisa verde, né? Pode,
o Lopes é uma pessoa maravilhosa, torço muito por ele.
Gente boa, Lopes. Luiz Ferreira, vamos trazer mais informações aí. Antes de mais nada, antes de falar do Grêmio, vamos falar um pouquinho de Tottenham e Ajax. Quanto tá, Luiz?
Olha, Marcos Gomes, estamos com 32 minutos da segunda etapa. Segue Ajax 2, Tottenham também 2. O Tottenham faz uma pressão absurda para cima do Ajax, está segurando como pode. Lembrando, um golzinho do Tottenham é a equipe inglesa que vai para a final junto com o Liverpool. Teremos uma final caseira, mas não na Inglaterra, no Wanda Metropolitano, em Madrid.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora de Libertadores da América. O Grêmio, que também joga daqui a pouquinho, né, contra a Universidade Católica em Porto Alegre, precisando de um empate para prosseguir, para seguir na competição, né?
Exatamente, Marcos Gomes. Quem fala com a gente é o Pedro Jeromel. O que que acontece? O Grêmio teve uma ótima campanha no Campeonato Gaúcho. Melhor defesa da história da competição. Venceu de passagem. Não conhece adversários. Tá fazendo uma campanha fraca no brasileiro e teve muito próximo de ser eliminada na fase de grupos da Libertadores da América. Pedro Jeromel fala dessa situação.
Não, a gente é bem consciente que a gente não começou bem a Libertadores e também não estamos começando bem o Campeonato Brasileiro. E a gente também faz planejamento e está pensando nessa parada de junho da Copa América. E a gente tinha objetivos claros, que era ser campeão gaúcho, conseguimos. Se classificar na Libertadores, que passa pelo jogo de quarta-feira agora, que pra gente é completamente importante, decisivo para fazer um primeiro semestre como a gente tinha planejado, e tá ali numa boa colocação no Campeonato Brasileiro. Então a gente ainda está com perspectiva disso, temos ainda aí 8 jogos, acho, até a parada, e vamos trabalhar para voltar a estar na parte de cima da tabela.
Opa. Esse aí é o zagueiro Pedro Jeromel, Liga dos Campeões, pegando fogo.
Sofrimento aqui, em rapaz. Bola na trave.
Tá uma festa essa Liga dos Campeões. Agora, Marcos Gomes, muito ainda se fala da virada épica do Fluminense em cima do Grêmio nesse último final de semana. E das 35, 36 vezes que o Renato Gaúcho falou na coletiva, Grêmio deu mole.
Deu mole.
Deu mole. Deu mole. O Pedro Jeromel fala dessa situação.
Claro, o mole foi o que a gente deu ontem, né? Eu acho. Acho que a gente vacilou ali algumas questões. A gente sabe. A gente é um grupo bem experiente, um grupo bem vivido, um grupo ganhador. E a gente se cobra bastante. E a gente sabe que ontem foi mais um exemplo de que a gente deixou de fazer algumas coisas que a gente não costuma deixar de fazer. E aí tomamos os gols que normalmente a gente não toma, como o vosso colega salientou um pouco antes. Tivemos aí a melhor defesa do Campeonato Gaúcho, da história. Não foi que foi. Então a gente está acostumado, nos últimos 4 anos tivemos a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ali em primeiro, ou a melhor defesa, ou a segunda melhor. Então a gente sabe o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer para voltar nesse nível aí. E eu acho que é isso que ele quis dizer.
Ou seja, o Grêmio sabe o que tem que fazer, sabe que precisa de apenas um pontinho contra a Universidade Católica para passar para a próxima fase. A tendência é o técnico Renato Gaúcho mandar o seguinte time a campo. Força máxima, Paulo Vitor no gol, Leonardo, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Maicon e Jean-Pierre, Alisson, André Balada e Everton Cebolinha. Sabe quem deve começar jogando na Universidade Católica?
Quem?
Já que hoje a gente tá falando ele, o homem da cobrinha, Riascos. Já pensou?
É um bom centroavante, né? Incomoda. Andou fazendo gols aqui no Vasco. É claro, não recebi em dia, coisa e tal. Mesmo quando fazia aquele corpo mole.
Uma coisa não tem nada a ver com ele. Tem que ser profissional. Claro que é obrigação do clube receber em dia. É pagar em dia. Ô, Marcos, eu vou falar uma coisa. Que futebol é movido a detalhes, né? Eu tava acompanhando o jogo do Grêmio com o Fluminense, que eu trabalhei no jogo do Botafogo com o Fortaleza.
3-0, você falou. Fechou o caixão.
Fechou. Ah. Não, e outra coisa. E o que aconteceu? Aconteceu um lance aqui dois lances, na minha opinião, fundamentais para a virada do Fluminense. Isso sem tirar o mérito do Fluminense. Tava 3-0. O Arce entrou sozinho pela direita. Se ele toca no meio, o André faz o quarto gol, acaba o jogo. Só que ele bateu direto pro gol, o Rodolfo defendeu. Na saída de bola, o Fluminense foi lá e fez o seu primeiro gol. A bola pegou mal no pé e o Hino Gonzalez foi lá e fez o gol. E aí, quando tudo caminhava para terminar 3-1, o Júlio César, que a gente conhece de outros carnavais, o Grêmio já começou a perder com o Júlio César no gol, porque aquilo atrai gol. Tem os caras que atraem gol. Klemer atraía, Júlio César, Marcelo Lomba. Esses caras chamam gol, entendeu? E aí, o que acontece? Eu aprendi uma coisa, quem não sabe faz o simples. Rifa a bola. Não, a bola caiu na perna direita dele.
É um bico pra lateral.
É um bico pra lateral, pô. Ele quis driblar, perdeu. Aí, 3-2. Ontem mesmo, o Matheus Ferraz conversando comigo, tava me falando que aquilo ali fez com que o Fluminense, no vestiário, cresce. O Fernando Diniz motivasse o time. É. E o time foi pra cima. E aí, o Júlio César fez grandes defesas. Ele falhou no gol, mas fez pelo menos 3 grandes defesas. E foi um jogo atípico. Olha, em alguns jogos que eu citei ontem, até o Maurício falou: ah, foi decisão, mas esse do Fluminense. Aquele 5-4 do Flamengo com o Santos. Teve um 5-5 também, 98, Botafogo e Atlético Mineiro. 39 minutos, 3-2, 5-2 Atlético, foi 5-5. E esse de domingo foi fantástico, além daquele 4-3 Vasco, com menos um, uma decisão em cima do Palmeiras.
Mas Grêmio e Emelec?
A Grêmio.
Ganha.
Grêmio. Não, Grêmio e Universidade Católica.
Universidade Católica.
Olha, Emelec, se jogar com seriedade 90 minutos, que futebol você tem que jogar com seriedade o tempo todo. Não é questão de tirar o pé, é relaxamento. Você viu o gol que tomou o Barcelona ontem? O quarto gol foi de relaxamento, desatenção. Você não pode.
Cobrança de corno.
Você não pode. O Chacrinha dizia: cochilou, o cachimbo cai. Você não pode cochilar 90 minutos, senão você perde. O Grêmio, se jogar com seriedade, com equilíbrio, com inteligência, ganha o jogo e passa de fase. E como é que o futebol é cruel? Renato Gotudo, já está com ponto, e se não classificar, já vão começar a questionar o trabalho do Renato lá no Grêmio. O Renato, na minha opinião, perdeu a oportunidade de sair por cima em dezembro.
Tá ok, Valdir Luiz, daqui a pouquinho voltando aqui para outros comentários no Mundo da Bola, são 5 horas e 45 minutos, hora do intervalo, nós voltamos já já.
O Mundo da Bola.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Gomes.
5:47, de volta com No Mundo da Bola para trazer informação sobre o futebol feminino. A seleção brasileira feminina será convocada para a disputa da Copa do Mundo da França no dia 16 de maio. A convocação acontece na sede da CBF às 11 da manhã. O Brasil estreia no Mundial contra a Jamaica no dia 9 de junho. Depois enfrenta a Austrália no dia 13 e encerra sua participação na fase de grupos contra a Itália no dia 18 de junho. Então, confirmando aí, o técnico Vadão convoca as jogadoras da seleção brasileira feminina no próximo dia 16, na próxima quinta-feira, e no dia seguinte, no dia 17, na sexta-feira, o Tite convoca a seleção brasileira para a Copa América no Brasil. Maurício Costa, tem informações ainda sobre o Flamengo, Maurício?
Uma informação boa é que o gramado está excelente, do campeão del siglo. A situação no gramado é
maravilhosa. Quer dizer campeão del siglo?
Campeão do século.
Ah, perfeito. Só queria que você explicasse.
Campeão del siglo. Campeão do século, né? Agora, duas notícias ruins, né? Ontem, na verdade, na madrugada de ontem para hoje, a torcida do Peñarol soltou fogo, rojões, e o Flamengo estuda entrar com uma representação, né, junto à Conmebol, devido aos fogos, né, de 2:30 da manhã, né, até as 4 da manhã.
Não vai jogar, né, solta fogo, não vai acontecer nada.
Olha, com todo respeito, mas falei, sem nada.
Nada.
O hotel, o jogador tá no hotel em andares altos, tem o dia todo pra dormir.
E outra coisa, eles quando eles não querem ouvir nada, eles botam aqueles fones de ouvido, bota o fone de ouvido e não vai ouvir fogo, né?
Tá bom. Se você fecha tudo e tem o barulho do ar-condicionado, você nem escuta.
Tranquilo.
Agora, e uma notícia ruim, 5 torcedores do Flamengo, a informação que chega aqui, de acordo com o jornalista Caio Mota, que está lá no Uruguai, 5 torcedores do Flamengo morreram a caminho de Montevidéu, não morreram em Montevidéu.
Você deixa de carro?
A caminho de Montevidéu, da torcida raça rubro-negra, mas foi aqui no Rio, no trajeto, eles estavam indo de carro no trajeto Angra, na direção
Angra dos Reis. Aqui na BR-101.
É isso.
Né? Ali é muito perigoso.
Eles estavam indo para ver o jogo e acabaram morrendo, esses 5 torcedores do Flamengo. Aí ficam nossos sentimentos, as famílias e atenção, né, cara? Porque a Rio Santos...
É um perigo, a estrada é um perigo.
É isso. Vai, eles não vão poder ver, mas tá, a torcida do Flamengo vai estar representada lá na partida de hoje à noite contra o Peñarol.
Beleza, vamos continuar aqui no programa No Mundo da Bola. Lembrando para você que pela Liga dos Campeões, a Ajax vai empatando com o Tottenham ainda em 2-2.
Quase que o Tottenham fez o terceiro gol, o goleiro... fez um milagre e depois teve a cabeçada e o zagueiro tirou em cima da linha. Ia ser muito parecido com o gol que o Guerreiro fez na final do Mundial contra o Chelsea. Só que o Guerreiro botou pra dentro, né? O atacante do Tottenham não conseguiu.
Esse placar, só pra esclarecer, terminando assim, tem o quê?
Da Ajax. Se o Tottenham
passa...
fizer o terceiro gol, for 3-2 pro Tottenham, o Tottenham passa por ter feito gol fora, mais gols fora de casa, né? Lá tem o critério, esse critério de desempate que não tem mais na Copa do Brasil.
Acabou esse ano.
Beleza.
Acabou esse ano.
O Valdir Luiz, sempre bom, né? E vem sempre aquela comparação, por que que o futebol brasileiro não está no mesmo nível também do futebol europeu? A gente vê os jogos... que aconteceu ontem, Liverpool 4, Barcelona 0, e agora esse 2-2, jogo lá e cá, né? Muita velocidade, né? Os dois times jogando pra frente no ataque. Como é que você compara essas duas situações?
Eu vejo primeiro o lado financeiro, né? Que você é obrigado a perder jogadores jovens, a ver jogadores que nem nunca foram utilizados no time titular. Infelizmente, nós estamos perdendo jogadores no sub-15, no sub-17, sub-20, então é uma leva imensa. E jogadores que nunca foram titulares aqui no Brasil explodem lá fora. Por quê? Pela falta de condição financeira dos clubes brasileiros. E com isso, os melhores estão sempre no futebol europeu. Se você voltar ao tempo, quando a coisa era nivelada financeiramente, nós tínhamos sempre os melhores. Então isso aí é um fator que prejudica muito o futebol brasileiro. Mas nós temos também grandes equipes no Brasil, temos grandes jogos, mas infelizmente o futebol europeu, temos que constatar a realidade, não adianta tapar o sol com a peneira. O futebol europeu está muito superior ao futebol sul-americano, de um modo geral.
Agora se questiona muito também a questão do treinamento, dos treinadores. Há uma crítica em relação a boa parte dos treinadores que não evoluíram, não procuraram progredir. E você tem agora o contraponto do Sampaoli no Santos, o próprio Fernando Diniz no Fluminense e o Eduardo Barroca no Botafogo, que vem surpreendendo pelo método, pela forma como ele mudou o time do Botafogo, a forma do Botafogo jogar. Botafogo esperava com o Zé Ricardo, agora não.
O próprio Jair também, o Botafogo esperava. O que acontece é o seguinte, com o Roberto Valentim também. Eu vou falar o seguinte, o Marcos, depois que a CBF criou esses cursos, eu acho que houve uma evolução muito grande em termos de treinadores no Brasil. Se você voltar o tempo, tirando o Sampaoli, que está fazendo um trabalho de razoável para bom no Santos, o Rueda não deu certo, o Aguirre não deu certo, o Osório com o Atlético que agora não deu certo, aquele outro que teve no São Paulo, também fugindo da memória, que também foi embora para o México, não deu certo, também fugindo da memória o nome
e
dele.
E o nosso querido Rueda?
Ele falou pro Valdir, o Rueda não deu certo, mas ele arrumou uma posição no time pro Paquetá, o Paquetá se destacou com ele, enfim.
Mas não deu certo, não. Não,
ele foi pro Chile.
Oh,
foi
contratado. O Diego Aguirre. Não ganhou nada. O próprio Garega.
Mas você é contra esse intercâmbio de técnicos estrangeiros virem pra cá?
Você é contra? Eu sou contra.
Então tem que proibir jogadores estrangeiros de vir pra cá também.
Antigamente você trazia treinadores de alto nível. Filipe Nunes,
mas o São Paulo é bicampeão da América.
O Sampaoli não é de alto nível?
O Sampaoli foi uma exceção. O Sampaoli no momento é uma exceção. Eu acho que nós devemos valorizar mais, opinião minha, respeito de vocês.
Sim, valorizar
mais o futebol, o treinador brasileiro. Porque a CBF, que eu faço muitas restrições, agora com uma nova mentalidade, com o Rogério Caboclo, está promovendo cursos intensivos. Você vê que todo mundo foi nas férias, vai ter um novo curso agora na parada da Copa América para qualificar o treinador brasileiro. O treinador brasileiro está sem espaço no mercado, não só europeu, mas sul-americano, porque não tem uma qualificação para poder atuar em outros países. E agora a CBF está cuidando disso. Eu acho que você trazer treinador estrangeiro depende muito da qualidade. Trazer por trazer, eu discordo. Se for muito bom, você tem que trazer.
Certo. Mas numa comparação, tá todo mundo olhando, né? Você vai ver, tem treinador.
O Cruzeiro trouxe o Paulo Bento.
Trabalhando na Europa, trabalhando na Espanha.
Infelizmente,
trabalhando
o treinador brasileiro. O treinador brasileiro perdeu espaço. Né? Você vê, o Vasco queria trazer o Jorge Jesus. Não deu certo. O Atlético também. O Paulo Bento, que é um técnico renomado de Portugal, veio pro Cruzeiro, não deu certo.
Mas o Vasco não trouxe o Jorge Jesus, mas trouxe o Vanderlei do Luxemburgo.
Que é muito melhor, na minha opinião.
A gente está tentando correr atrás do repórter Rodrigo Ricardo, só que a gente está com um pequeno problema na nossa mesa de telefones, mas ele passou o material para mim. Então vamos ouvir agora o técnico Vanderlei Luxemburgo falando sobre o projeto, a missão Vasco da Gama.
É uma possibilidade muito boa, e vou falar uma coisa muito sincera, quem me conhece sabe como é que eu sou, bem direto, para o Vasco e para mim. O Vasco vivendo um momento... hoje, que vem aí alguns anos, né? E o Campelo chegou no Vasco para fazer o trabalho dele, mas nós conhecemos a história que vem até agora, né? E eu vou colaborar, ajudar. Mas é uma possibilidade para mim também de poder fazer aquilo que eu gosto e poder fazer com que o Vasco volte aí a grandes conquistas e possa disputar as grandes competições com possibilidade de fazer um trabalho muito bem feito.
E o Vanderlei Luxemburgo fala mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola sobre a missão Vasco e todos os profissionais que ele vem trazendo, aquilo que ele espera dessa sua passagem pelo Vasco.
Eu sou obrigado a conhecer, assistindo os jogos, né? Então eu conheço alguns jogadores que já foram meus jogadores, né? Então não é uma novidade para mim. E com esse um ano e meio que eu estou parado, você faz uma reciclagem, né? Você procura fazer uma autoanálise, foi o que eu fiz. Então não adianta, eu procurei me adaptar, que é uma discussão que eu vinha tendo, e a uma realidade, não brigar contra ela. Eu não vou conseguir, não vou conseguir isso. Então o que, que eu fiz? Eu fui estudar e fui entender o que está se falando do futebol, como as pessoas estão falando do futebol, como elas estão vendo o futebol desse momento. Então eu estou vendo como está sendo discutido o futebol, mas eu tenho a minha maneira de pensar, respeitar essa nova realidade, as coisas que estão acontecendo, como um processo novo, um processo moderno, que é uma nomenclatura, é uma série de coisas, Cupertino que eu trouxe, fiz questão de trazer.
É, Luxemburgo, mas vamos ter que falar de Tottenham e Ajax. Surpresa! Luiz Ferreira!
Vocês acreditam em milagres? Eu acredito, meu amigo. Tottenham fez o terceiro gol aos 50 minutos da segunda etapa, com ele de novo, Lucas Moura.
Que loucura!
Hat-trick do brasileiro. Meu amigo, que Champions League nós vamos ter. Rapaz, uma final inglesa por enquanto. O juiz, o árbitro deve estar nos acréscimos aí.
Foi aos 50 e 10 segundos. Ele tinha dado só 5 minutos.
Eu sei, mas último lá, chute. Não vamos duvidar de nada, pelo amor de Deus.
É só
porque
falta.
O que a gente está vendo nessa competição, só quando terminar o jogo, porque não está difícil cravar alguma coisa.
E a redenção do Lucas Moura, porque ele saiu do São Paulo para o Paris Saint-Germain, lutou para ter uma vaga no time titular, não conseguiu se rechear de estrelas, aceitou a missão de ir para o Tottenham e praticamente ser um reserva.
Sim.
Com a lesão do Harry Kane, ele foi ganhando espaço, está se mostrando cada vez mais decisivo para o time do técnico argentino Maurício Pochettino.
Não, e fica marcado para sempre na história do clube, né?
O bom que a gente ouve falar assim, o Barcelona é imbatível, o Ajax não tem time imbatível, amigo. Não tem.
Tem aí organização.
Aqueles neuróticos aqui do futebol europeu, porque modelo é você ter bom time e ter qualidade. Nenhum time é imbatível. O Santos Pelé não era, o Botafogo de Arranja não era, o Flamengo do Zico não era. Então, vamos acabar com essa história. É bom estar acontecendo o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, para muita gente refletir melhor sobre futebol. Hein?
É verdade.
Agora o Ajax vai dar saída de bola.
Parece
futebol americano, mas
não é novidade, não. O Alberto Valentim fez isso, todo mundo criticou. O Ajax está fazendo e sendo ótimo. Isso que eu acho engraçado aqui no Brasil. Todo mundo é maravilhoso. Essa
disse que é maravilhoso.
O Alberto fazia isso. Não, estou falando você. As pessoas, de modo geral.
Lateral, né? A favor agora do Ajax.
Dá tempo, Ajax, gente. Você resolve isso aí antes de acabar no mundo da bola. Não dá mais tempo, não.
Um abraço, tchau, fui. Valeu. Até mais tarde, gente.
Tudo bem, valeu. Só de obrigado nacional. Aí. Tá lá, vamos terminando aí o mundo da bola. Obrigado pela participação, Valdir.
No mundo da bola.
Até amanhã.
Fique com a emoção. No mundo da bola.